Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Hapvida referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, diretor-presidente, Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e Guilherme Aouz, diretor de relações com investidores e sustentabilidade. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço https://ri.apvida.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Hapvida, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Hapvida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Lembramos que para aqueles que estão nos acompanhando pelo webcast, a apresentação que aparece na sua tela não muda de um slide para o outro de forma automática. O usuário precisa usar as teclas de navegação logo abaixo da apresentação. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jorge, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação que apresentamos ao mercado os resultados da Hapvida referente ao primeiro trimestre de 2021. Começando pelo slide 2, vou dar um apanhado geral dos principais destaques dos primeiros meses do ano de 2021. O primeiro tri de 2021 foi mais um período em que nossa disciplina operacional e a forte execução de nossos times estiveram em evidência. Estamos muito contentes em entregar um trimestre com crescimento de receita, de beneficiários e de lucro, e uma sinistralidade bastante controlada, considerando o ambiente desafiador em que estamos. O início de 2021 foi marcado pelo agravamento da pandemia no Brasil, com o aparecimento de novas cepas ou novas variações do vírus, mais agressivas e transmissíveis do que a anterior, e que atingiu um número maior de pessoas. Com isso, nossas unidades assistenciais foram impactadas por um maior volume de atendimentos e internações relacionados à Covid-19. Os resultados que estamos apresentando comprovam toda a experiência e resiliência da Hapvida, assim como a força do nosso modelo de negócio. Realizamos fortes investimentos em proteção, reforço de estruturas, compra de materiais, medicamentos e logística. Fomos muito ágeis no redimensionamento da rede própria de atendimento para nos adequarmos à forte demanda, adicionando mais de 800 leitos desde o início do ano. Essa flexibilidade é uma das fortalezas que temos aqui na Hapvida, do nosso modelo de negócio. Mais uma vez, todos os nossos profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia foram guerreiros. Aproveito e reforço meu agradecimento a todos vocês que estiveram e permanecem na linha de frente e também a todos que estão na retaguarda e que, no meio de tantas incertezas, seguem em frente todos os dias. O Hapvida é muito muito grato a todos vocês. Não teríamos um desempenho desse nível sem o compromisso incondicional de nossos mais de 36 mil colaboradores e dos 30 mil profissionais de saúde. Obrigado e parabéns pelo trabalho espetacular. Vamos agora aos nossos destaques financeiros do primeiro tri de 21, que estão apresentados no slide 3. Receita líquida de R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 11,8% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, por conta da adição de 477 mil beneficiários de saúde e odonto, e pelo aumento dos tickets médios. Mesmo com o forte impacto de maiores atendimentos relacionados à Covid, a não suspensão dos procedimentos eletivos e ainda consolidando mais de 1 milhão de vidas de empresas adquiridas que operavam com sinistralidade muito maior que a nossa, a gente apresentou a sinistralidade caixa bastante controlada de 61,1%. Estamos muito contentes com esse desempenho. As despesas com vendas foram de 6,2% da receita e as despesas administrativas, excluindo depreciação e amortização, foram de 10% da receita, índices muito favoráveis também. Com isso, nossa EBITDA atingiu R$ 466,8 milhões de reais no trimestre, mantendo um patamar superior a 20%. Passando para o slide 4, finalizamos o trimestre com um total de 457 unidades assistenciais, entre hospitais, prontos atendimentos, clínicas e unidades de diagnóstico. Além disso, temos hoje 8 hospitais em diferentes fases, alguns ainda em planejamento, outros em avançado estágio de construção. Encerramos o trimestre com 3.876 leitos. São 1.122 leitos, a mais que no mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, disponibilizamos 1.567 leitos, apenas para o tratamento da Covid. O aumento de 803 leitos, na comparação com o quarto tri de 20, foi basicamente o resultado da expansão de leitos por conta da pandemia. Permanecemos engajados no dimensionamento ideal da nossa rede assistencial própria, que nos permite alcançar ganhos na verticalização de gastos médicos. Em abril de 2021, inauguramos o novo hospital de Maceió, que conta com completo atendimento de urgência, emergência adulto, pediátrico e obstétrico, além de unidade de diagnóstico por imagem. Nossos investimentos em infraestrutura têm buscado a consolidação, inclusive aumentando a oferta de serviços de saúde em unidades mais amplas e de maior complexidade. Na frente inorgânica, concluímos em fevereiro a transferência das carteiras de beneficiários das operadoras Samed e Plamed, ambas em Goiás, que passaram a fazer parte da Pivida, adicionando ao nosso portfólio cerca de 30 mil clientes. Outro grande passo que foi dado e que vale a pena mencionar separadamente, aqui no slide 5, foi o avanço de mais uma etapa no cronograma da operação de combinação de negócios entre a Pivida e a GNDI. No dia 29 de março de 2021, ocorreram as Assembleias Gerais Extraordinárias e os acionistas das duas companhias aprovaram amplamente a operação em um momento histórico para o setor de saúde brasileiro. A possibilidade de proporcionar às pessoas saúde de alta qualidade a um custo acessível é bastante consistente com os tempos em que vivemos e continuará a ser o propósito que norteará a companhia combinada. A operação aguarda ainda as aprovações regulatórias. No slide 6, falamos um pouco de inovação e ASG. Nós consideramos inovação como um tema de grande importância aqui na Pivida. Entendemos que pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade. E é por isso que a Meida Health, a HealthTech do Sistema Pivido, está patrocinando a instalação do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial na Universidade Federal do Ceará. O centro tem como objetivo desenvolver projetos na área de saúde envolvendo internet das coisas, big data e transformação digital voltados para diagnóstico, prevenção e terapêutica de baixo custo. Já a nossa plataforma de telemedicina, que agora conta com reconhecimento facial de rosto vivo, está realizando mais de 85 mil consultas por mês. Esse número, para vocês terem uma ideia do tamanho, é de cerca de 3 vezes a quantidade de consultas realizadas por nossa maior estrutura física, que é o Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza. Já na agenda de sustentabilidade, seguimos avançando. Assumimos alguns compromissos públicos mundiais com o intuito de reunir esforços para colocar em prática compromissos relacionados ao respeito e à promoção da inclusão e diversidade. Nosso planejamento estratégico de sustentabilidade de nossa vida já se encontra na etapa de priorização dos planos estratégicos e definição dos indicadores de sustentabilidade. Nas próximas semanas, publicaremos nosso relatório anual de sustentabilidade do ano de 2020, com muitas novidades. Entendemos que o APVIDA está no começo de uma jornada e temos convicção que o avanço da agenda ESG é necessário para a sustentabilidade do nosso negócio. Por fim, já em abril, concluímos com sucesso nossa segunda oferta, operação conhecida por Follow On. Recursos da ordem de R$2 bilhões entraram no caixa da companhia e serão destinados para o fortalecimento das estruturas assistenciais próprias e das companhias recém-adquiridas. Também permanecemos muito focados em aquisições, acreditando na consolidação do mercado brasileiro. Temos um pipeline robusto de ativos em prospecção, em diferentes fases. Boa parte da destinação dos recursos desse follow-on será direcionada a novas aquisições. Outro fato importante é que nossos números consolidados de atendimentos e internações relacionados à pandemia já passaram a mostrar tendência decrescente, como será apresentado mais para frente. Além disso, com o avanço das campanhas de vacinação, estamos esperançosos de que não teremos uma terceira onda aqui no Brasil. Continuamos firmes, engajados e incansáveis para prestarmos o serviço que nossos usuários merecem. E tenho certeza de que nossa empresa está fortalecida e preparada para aproveitar todas as oportunidades que venham a surgir. Bem, dito isso, gostaria de passar a palavra para o nosso vice-presidente financeiro de relação com investidores, o Maurício Teixeira, que vai detalhar um pouco mais os números do trimestre. Na sequência, seguiremos com a sessão de perguntas e respostas. Por favor, Maurício. Obrigado.
Muito obrigado, Jorge, e bom dia a todos. Passando para o slide 7, podemos ver que o número de beneficiários de plano de saúde apresentou um crescimento de 5,5%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, influenciado pela entrada de 76 mil beneficiários provenientes da Medical e 52 mil provenientes do Grupo São José. Também foi concluído nesse TRI a transferência das carteiras de beneficiários nas operadoras Samed e Plamed, adicionando ao nosso portfólio cerca de 30 mil vidas. Além disso, houve crescimento orgânico de 61 mil beneficiários nas operadoras APVIDA combinado com a América e redução de 14 mil vidas na São Francisco com a RN. O número de beneficiários de planos odonto apresentou crescimento de 9,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. De forma orgânica, houve aumento de 135 mil vidas em planos individuais e de 143 mil vidas em planos coletivos. A partir do primeiro trimestre de 2021, passamos a incluir beneficiários que possuíam cobertura assistencial odontológica, mas que eram contados como vidas apenas em saúde, em função da formatação comercial desse produto combo na época. Houve também na mudança da formatação do atendimento odontológico de um cliente, que passou a ter contrato com características de prestação de serviço por tabela de preço fixo, e não mais por cobertura contratual. O efeito líquido desses dois movimentos foi a adição da nossa base de 144 mil vidas. Podemos ver também, ao lado direito da página, a evolução da média de beneficiários em cada trimestre, valores que são utilizados para o cálculo do ticket médio. No slide 8, apresentamos o ticket médio mensal de saúde de odonto. O ticket médio de saúde cresceu 6,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, principalmente em função das novas vendas, dos reajustes dos contratos existentes e da entrada de beneficiários da Medical e do Grupo São José, que possuem tickets médios maiores. O ticket médio no segmento odonto apresentou uma queda de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em virtude de menor ticket médio em todas as operadoras, com exceção da São Francisco, que apresentou um crescimento de 1,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No slide 9, podemos ver a receita líquida, que cresceu 11,8% no primeiro trimestre de 2021, quando comparado com o mesmo período do ano passado, influenciado principalmente pelo aumento orgânico de 318 mil vidas na base de beneficiários de saúde e odonto, também pelo aumento de 6,8% no ticket médio de saúde, reflete os reajustes de preço implementados nos contratos existentes e das novas vendas, e além disso, temos a receita das aquisições consolidadas em 2020, sendo 45,7 milhões da Medical e 46,1 milhões do Grupo São José. E também aquisições consolidadas já no primeiro trimestre de 2021, como 13,6 mil vidas da Samed e 15,5 mil vidas da Clamed. No slide 10, vamos falar um pouco sobre o cenário da Covid-19 na companhia. Desde o início da pandemia, dessa forma, conseguimos fazer um link com o impacto na sinistralidade. Na primeira onda, que teve seu pico em maio de 2020, de acordo com as recomendações da OMS e dos órgãos de saúde, foram suspensos, entre os meses de março e maio de 2020, todos os atendimentos eletivos. Esse fato, combinado com as medidas de distanciamento social, ocasionou uma queda significativa na demanda por serviços médicos no período. Portanto, todo o volume ocasionado pela Covid-19 em nossas unidades assistenciais no primeiro ano da pandemia foi mais que compensado pela suspensão dos atendimentos eletivos. Contudo, com o avanço da pandemia no final de 2020, podemos perceber um aumento significativo das internações ocasionadas no primeiro trimestre de 2021, atingindo o pico no meio de março, com 237 internações em um único dia, volume esse 82% superior ao pico anterior. Isso ocasionou uma demanda maior por serviços médicos, que já vinham em um nível histórico de utilização pré-pandemia, em virtude das flexibilizações governamentais e da não suspensão dos procedimentos eletivos. No slide 11, demonstramos no gráfico superior a composição da sinistralidade. Podemos ver que a sinistralidade caixa no primeiro trimestre de 2021 foi de 61,1%, com aumento de 5,3 pontos percentuais, em virtude principalmente da segunda onda, com impacto de R$ 85 milhões. Além disso, temos o impacto do maior patamar de sinistro das empresas adquiridas, que pondera o percentual para cima, enquanto não concluímos nossos planos de integração para a redução da sinistralidade para os nossos patamares. O índice de sinistralidade total foi de 65,5% no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 3,9 pontos percentuais contra o primeiro trimestre de 2020. Houve redução da provisão de ressarcimento ao SUS e reversão de peona, em virtude da redução dos procedimentos eletivos na rede credenciada, por conta da segunda onda da pandemia, Covid-19. Adicionalmente, continuamos apresentando ganhos de eficiência operacional em função dos projetos de gestão de sinistro, conseguimos alcançar aumento de verticalização, com um acréscimo de 1,9 ponto percentual no volume de atendimentos realizados na rede própria no primeiro trimestre, quando comparado com o ano de 2020. No slide 12, podemos ver o detalhamento da provisão de ressarcimento ao SUS. No primeiro trimestre de 2021, a ANS manteve o processo de regularização do fluxo de envio de cobranças. O impacto líquido das diversas provisões do SUS foi de R$ 71 milhões de reais no sinistro. Apesar da recepção do novo lote de EBI e do aumento do percentual histórico de cobrança, que é calculado e enviado pela ANS, a provisão de ABI sofreu mais reversões do que constituições no trimestre, devido à aceleração do recebimento de RUs, o que causou um aumento da provisão nessa rubrica de RUs. No slide 13, mostramos que o percentual de representatividade do valor da provisão de ressarcimento ao SUS vem caindo em relação ao sinistro total da companhia. Foi calculado usando o valor da ABI dividido pelo trimestre ao qual ela faz referência. A queda sequencial nesse índice mostra o resultado das iniciativas de redução desse tipo de sinistro. No slide 14, podemos ver as nossas despesas operacionais, que apresentaram redução em relação ao primeiro trimestre de 2020. O índice de despesas de vendas foi de 6,2% no primeiro trimestre desse ano, uma redução de 1,2 pontos percentuais na comparação com 2020. A redução ocorreu principalmente pela alavancagem operacional e pelo menor nível de inadimplência, causando redução de PDD da ordem de 12,4 milhões de reais. Houve também menor despesa diferida de comissões, em virtude do aumento do prazo médio de permanência dos contratos, sendo 1 mês no individual e 2 meses no contrato corporativo, com impacto positivo de 10,5 milhões de reais. Adicionalmente, as empresas recém-adquiridas operam com um índice de despesa de venda menor do atendido. O índice de despesas administrativas foi de 10% no primeiro trimestre de 2021, em linha com o período comparativo. No slide 15, podemos ver uma EBITDA de R$ 467 milhões de reais no primeiro trimestre, em linha com o mesmo período do ano passado. Chama a atenção para a margem EBITDA de 20,1%, em linha com o nosso objetivo estratégico, mesmo em um trimestre fortemente impactado pela pandemia. O lucro líquido ex mais-valia totalizou aproximadamente R$ 300 milhões de reais nesse trimestre, com aumento de 14% na comparação com 2020, impactado principalmente pela manutenção do EBITDA, mesmo em cenário afetado pela pandemia, o menor patamar de despesas financeiras líquidas e pela diminuição da alíquota efetiva de imposto de renda, em função do aumento do patamar de dedutibilidade das amortizações diárias das aquisições. No último slide, no slide 16, podemos ver o fluxo de caixa. A geração de caixa livre, ex-aquisições, foi de R$ 343 milhões de reais nesse trimestre. A redução de R$ 62 milhões em relação ao ano passado se deve basicamente ao CAPEX, de R$ 134 milhões de reais, investido na expansão da estrutura de rede própria. Ficamos agora à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Vinícius Ribeiro, UBS. Pode prosseguir.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Dois tópicos que a gente queria explorar aqui. Então, primeiro é um pouco a dinâmica competitiva para os próximos trimestres, né? Então, no corporativo, tirando a questão macro e outras variáveis mais exógenas, assim, quais são as tendências de competição que vocês estão observando em cada região que a gente deveria ver, e se a gente deveria ver uma mudança significativa versus os últimos TRIs para ter uma aceleração aí nos NEREDs. E para o individual, que tipo de iniciativa vocês podem adotar para, de alguma maneira, atenuar o impacto do reajuste possivelmente negativo, já que os concorrentes também devem estar numa situação um pouco mais pressionada, né? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais específica sobre o resultado, eu queria explorar um pouquinho mais, se possível, o comentário do Jorge no início do call sobre a flexibilidade operacional, né? Então, esse trimestre tem uma natureza muito não recorrente, com dispersão muito grande entre os vários players de vários operadores de saúde. E no caso de vocês, a exposição da região norte, de alguma maneira, talvez tenha deslocado a demanda de Covid por quarto tri, a presença em cidades menores também talvez tenha contribuído. Mas quais outras características específicas do modelo de negócio fizeram que vocês fossem menos impactados do que o futuro sócio de vocês, mesmo com uma expansão de leitos menor, né? Eu sei que talvez foge um pouco do escopo desses calls, mas acho uma boa oportunidade para a gente ganhar um entendimento mais detalhado do modelo de negócio e até das potenciais sinergias advindas da fusão. É isso, pessoal. Obrigado.
Oi, Vinícius. Bom dia. Obrigado pela tua pergunta, pelas ótimas perguntas, na verdade. Assim, do ponto de vista de competição, a gente enxerga, na verdade, que o Brasil vem consolidando cada vez mais, né? Então, no passado, a gente tinha mais de 2 mil operadoras. Hoje, são 600 e poucos operadores do Brasil. E isso é importante que seja assim, que o Brasil tenha operadoras fortes, que deem garantias assistenciais aos seus usuários em mercados maduros, né? Então, a gente enxerga hoje um ambiente de competição muito maior vindo na área hospitalar do que propriamente dito na área de operadoras. A gente vê que alguns players locais que atuam em algumas poucas regiões com tendência um pouco mais agressiva aqui e acolá. A gente tem muita dúvida da sustentabilidade quando players conseguem ser um pouco mais agressivos localmente. Mas, de uma maneira geral, estou muito confiante que o nosso modelo de negócio, e aqui, mais uma vez, é provado isso, a gente reportando resultados tão sólidos, os números que a gente apresenta da pandemia aqui no primeiro tri são muito impactantes, vocês viram no gráfico, mas mesmo assim, considerando que a gente trouxe 1.200.000 novas vidas com sinistralidade de mais de 80%, essas novas vidas em pouquíssimo tempo e sofrendo duramente os impactos dessa pandemia, nosso modelo de negócio permitiu que a gente mantivesse quase que estabilidade, uma variação muito pequena na nossa sinistralidade. Isso tudo permite que a gente tenha um poder muito grande comercial e vai nos garantir a manutenção de crescimento orgânico, vai nos garantir a competitividade comercial, que é muito em linha com a missão da nossa empresa, que é dar acesso às pessoas, um produto de muita qualidade, mas sempre pensando na realidade financeira das famílias e das empresas. Então, eu vejo daqui para frente que a empresa, passado o primeiro trimestre, normalmente é mais morno, historicamente para nós, e também passando essa segunda onda que faz com que o mercado ele fique menos aquecido, porque muitas empresas estão fechadas na contratação, assim como aconteceu no ano passado, que logo depois da pandemia a gente fez um crescimento espetacular no quarto tri, a gente foi responsável por boa parte do crescimento do Brasil. Eu acredito que esse ano também assim será, com o arrefecimento que a gente já vê da doença e a nossa competitividade, o nosso modelo de negócio vai nos permitir continuar ganhando share organicamente, né? Do ponto de vista de flexibilidade operacional, isso reflete uma série de decisões estratégicas que a gente tomou e vem tomando não de hoje, já historicamente, né? A nossa empresa tem unidades próprias em toda a região estratégica, que permite a ampliação numa velocidade muito grande. A nossa empresa tem uma expertise fabulosa que nos permite ampliar, deslocar recursos, contratação de pessoas, tem uma operação logística muito bem desenhada. toda essa agilidade faz com que a gente não precise, de uma maneira importante, contar com recursos terceiros. A gente só tem contado mais com recursos terceiros naquelas adquiridas, que ainda estão em processo de amadurecimento, que é natural. A gente está implantando novas unidades, construindo hospitais, então nessas situações a gente conta ainda muito com recursos terceiros que impactam mais a inflação média. Dado que o nosso modelo de negócio é com ampla rede própria e ainda com capacidade de ampliação dentro da própria rede própria, faz com que a gente consiga reduzir ou amortecer de uma maneira única, né? Impactos de alteração em volumetria assistencial. Então, a gente está bem confiante de que a gente tem boas chances de continuar ganhando share, dado a fortaleza do nosso modelo.
Obrigado pela resposta. Eu tinha perguntado individual, mas eu vou deixar para os colegas perguntar. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Ricardo Boiati, Banco Safra.
Era uma das perguntas aqui que eu tinha na expectativa de vocês com relação ao reajuste de planos individuais, né? O próximo reajuste, né? Qual que é a visão de vocês? Pode, de fato, ser um reajuste negativo? E de que maneira isso impactaria, né, a operação da companhia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação ao processo futuro aí de M&A, né, de novas aquisições. Eu queria entender se vocês estão percebendo algum tipo de inflação aí de ativos, seja para aquisição de operadoras ou seja para aquisição de ativos hospitalares, né? Se por conta da competição maior aí, né, de players capitalizados, enfim, se tem algum tipo de inflação perceptível, relevante aí, de possíveis aquisições. São essas as duas perguntas. Obrigado.
Oi, Ricardo, muito obrigado. Respondendo sobre planos individuais. Esse tema vem sendo endereçado pela nossa associação, a Grange, das operadoras de medicina de grupo, mas é algo que a gente já previa e já cursou e planejou para esse ano, que a gente não tem expectativa de composição de preços, de planos individuais, pela decisão lá atrás, ano passado, que a agência tomou de suspender procedimentos eletivos, né? Não tem grande preocupação com isso, e é muito fácil entender, porque se esse ano não houver reajuste, no ano que vem, isso tudo vai ser compensado. Né? Como a empresa tem uma posição muito forte de caixa, e tem, de novo, reforçando o nosso modelo de negócio, a gente consegue absorver muito mais do que o restante do mercado, qualquer variação em custo e receita, eu acho que é uma preocupação que não é muito grande para nós. Agora, eu reconheço que para operadoras de pequeno, médio porte, operadoras locais, isso deverá ser um desafio muito grande e poderá fazer com que players menos capitalizados, com menos condições, sofram muito mais. Né? Bem, com relação à segunda pergunta, sobre M&A, não, a resposta é não, eu não vejo muitas operadoras fazendo aquisições hoje no mercado. Na verdade, são pouquíssimas. Eu vejo na área hospitalar, sim, uma corrida por ativos e os múltiplos têm crescido mais nessa área, que impacta muito pouco o nosso processo de crescimento. Você conhece bem, a gente gosta muito de crescer construindo hospitais, fazendo retrofit de hospitais. E raramente a gente compra um hospital de mercado pagando múltiplos altos, e que nesse lado sim eu vejo uma pressão por múltiplos, dado que há vários competidores interessados por bons ativos, né? Então não vejo uma preocupação do nosso lado, não vi qualquer alteração em múltiplos, porque são poucas operadoras que têm condições, têm capacidade, têm expertise, têm estrutura, têm acesso a capital, de fato, tem um know-how de fazer não só M&A, mas principalmente fazer processo de integração, que é muito complexo. Então, como são poucas, eu não vejo uma, uma pressão por múltiplos em operadores.
Legal, doutor Jorge, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Maurício P. do Credit Suisse. Pode prosseguir, Maurício.
Jorge, Maurício Naúzi, bom dia, obrigado pelo espaço. Perguntar um pouco da parte comercial, como já fiz entre os cortes, entender um pouco o que foi sentido no campo, que as empresas elas estão numa disposição de repensar os seus planos, o que vocês estão sentindo, né? Se já foi uma oportunidade de explorar algum desejo do mercado cooperativo e também do individual, né? Que
deu bom dia. Né?
Oi, seu Pedro, desculpa te interromper, mas o áudio está ruim, não sei se conseguir falar um pouco mais próximo do microfone, talvez ajude.
Ah, tá bom, tá melhor assim?
Melhorou, obrigado, seu Pedro.
Tá bom, acho que é um problema aqui no meu telefone, vou falar um pouco mais alto aqui. Um pouco sobre o ambiente comercial, o que vocês estão sentindo nas empresas, se elas estão numa disposição de repensar plano de saúde, se vocês veem isso uma oportunidade. Também falar um pouco do plano individual, se os indivíduos ainda estão sensibilizados pela pandemia e estão buscando os planos individuais, o que vocês estão sentindo também. E também perguntar sobre as eletivas, se ficou algum backlog agora do Q1 que vocês vão ter que endereçar pro resto do ano. Obrigado.
Legal, você fez, agora ficou bem claro, tá? Bem, com relação ao desejo do brasileiro de ter um plano de saúde, esse está cada vez maior, né? E a PDB, que vocês viram que reduziu para nós, mostra esse apreço que o usuário tem, esse reconhecimento que o usuário tem feito em ter um plano de saúde que ofereça totais condições. Olha, essa segunda onda foi duríssima, eu digo foi porque eu já vejo sinais claros de que ela está nos deixando, graças a Deus, e requereu muitos esforços, muitos investimentos, abertura de novas unidades. Nós contratamos mais de 3, 4 mil funcionários, eu tenho aqui o número correto, mais específicos para atender durante essa pandemia. A gente atendeu com muita pontualidade, nunca em nenhum momento faltou qualquer leite especializado em qualquer das cidades que a gente atua para o nosso usuário. Então, pelo fato desse tema de saúde estar em todos os noticiários diariamente e passar a ser uma parte fundamental do dia a dia do brasileiro e de qualquer pessoa do mundo todo, então essa ânsia, o desejo de ter produto de saúde só aumenta cada vez mais. Então eu vejo que com o retorno da economia, com a redução do número de casos, as possibilidades de venda são cada vez maiores, né? E os usuários têm cada vez se apegado mais ao que a gente enxerga aos nossos produtos, né? Não só no varejo, em planos individuais, é claro que a economia precisa ajudar um pouco, com a redução de casos, a tendência é que isso naturalmente aconteça, né? A gente já vê vários projetos saindo do papel, né? Empresários já pensando em investir, dado que a vacinação ganha corpo, e essa segunda onda nos deixa. Então eu vejo que muito otimismo a retomada da economia e cada vez a Covid representando menos, impactando menos as nossas vidas. Então canais individuais, varejo de uma maneira geral, eu vejo com muito bons olhos. E pelo lado dos canais corporativos, sim, grandes empresas, a gente já tem contratos assinados que vão estar sendo implantados no segundo e no terceiro tri. A exemplo do que aconteceu fortemente no quarto tri do ano passado. Então, eu estou muito otimista com o crescimento orgânico, que pode ser muito acentuado por uma retomada da economia. Com relação a procedimentos eletivos, você bem lembra que no ano passado, a primeira onda a agência determinou a suspensão de qualquer procedimento de natureza eletiva que poderia ser postergado. Então, nesse rol estão as consultas, os exames e as internações cirúrgicas que não foram, por força dessa determinação da agência, entregues aos nossos usuários. Esse procedimento, esse backlog que foi construído lá atrás, ele foi todo entregue no terceiro e principalmente no quarto tri do ano passado. Agora, esse ano, a agência então não se posicionou, deixou a cargo das operadoras que manuseassem conforme as suas decisões de própria realidade. A nossa decisão interna foi de não suspensão de qualquer procedimento de consulta, de exame ou cirurgias eletivas. No entanto, durante o mês de março, algumas secretarias de saúde dos estados determinaram a suspensão apenas de cirurgias eletivas. Então, nós não temos qualquer backlog de consultas, não temos qualquer backlog de exames, e nós temos um pouco de backlog de cirurgias eletivas, dado que em algumas das cidades nós já voltamos a fazer cirurgias eletivas. Então, o backlog que nós temos é um backlog muito menos representativo do que foi aquele lá no início do ano passado. Muito menos representativo, e a gente já voltou a fazer cirurgia em quase todas as cidades no Brasil.
Perfeito. Muito obrigado, Sr. Jorge.
Nossa próxima pergunta é de Samuel Alves, BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Dr. Jorge, Maurício, Guilherme. Eu queria explorar dois temas, por favor. O primeiro deles é sobre base de vidas. Queria entender se o número de CNPJ da companhia está em crescimento, né? Ou seja, se a perda líquida de vidas no corporativo ela seria majoritariamente explicada pelas demissões dentro da base atual de clientes. E um segundo tema é que é a sinistralidade ex-Covid, né? Mesmo num trimestre sem suspensão de procedimentos eletivos, como vocês estavam comentando agora, chama atenção a sinistralidade caixa ex-Covid subindo pouco mais de 150 basis points, mesmo com a consolidação de diversas aquisições nos últimos 15 meses. Né? Era mais para entender se vocês conseguem ver se a sinistralidade das adquiridas, se ela já está menor do que o ponto de partida delas quando ajustado por Covid. É isso, muito obrigado.
Oi, Samuel, tudo bem? Obrigado pelas suas perguntas. O áudio estava ruim, eu vou te responder. Se não completar a tua resposta, você faz aí alguma... Você me lembra se eu deixei de responder tudo, tá? Com relação à base de vidas, a boa notícia é que a gente não vê empresas mais demitindo. As empresas ajustaram as suas bases de funcionários e não houve mais redução no quadro de funcionários agora nessa última, de uma maneira geral, nessa segunda onda. Talvez por estarem já adequados a um volume menor em função da pandemia, não termos deixado completamente, né, durante esse período. Isso nos traz uma boa expectativa de que com a vacinação, como eu falei, com a retomada da economia, que a gente tenha um crescimento já contratado, de vidas já comissionados, ou seja, a gente não tem mais despesas comerciais, quando as empresas voltarem a contratar as pessoas que tinham antes da primeira onda, né? Então, a resposta é que não estão mais demitindo e a expectativa é que volte a contratar com a retomada da economia. Com relação à sinistralidade de adquiridas, essa é uma notícia maravilhosa que nós temos. A empresa se preparou para isso. A gente tem um time completo de integrações, apartado de operações. Adicionalmente a isso, a área de operações reforçou, através de estruturas de regionais, seus times, para que a gente tivesse uma capacidade de fazer múltiplas integrações simultaneamente, e os resultados estão vindo não só em linha com o que a gente esperava, mas trazendo melhores resultados do que a gente previa. Invariavelmente, a gente tem conseguido reduzir todos os custos de empresas adquiridas. Só para dar um número bem impactante, se a gente fizesse a simples combinação de Aprivida, que gravita em torno de 60% de sinistralidade, com seus 2 milhões e 400 mil vidas, se somasse 1 milhão e 200 e poucas mil vidas que vieram das adquiridas, a simples combinação traria uma sinistralidade resultante de 66%. Veja que a gente entregou 61,1% de caixa, que é uma redução fortíssima. Isso tudo se dá em função de todos os acompanhamentos personalizados, customizados de cada processo de integração, e a gente ainda tem muito por fazer. Várias empresas ainda não estão maduras, porque tem hospital em construção, tem ambulatório sendo implantado, a gente não implementou os nossos sistemas ainda em todas as adquiridas, e você bem sabe que os sistemas trazem muita tecnologia embarcada, protocolos, padronização, programas de prevenção, etc. Ou seja, o pacote de empresas adquiridas que está dentro de casa tem a tendência, sim, de reduzir sua sinistralidade. No entanto, novas empresas estarão entrando na nossa base. A nossa expectativa é que nos próximos dias a gente receba as operações em Belo Horizonte, e aí eu estou falando de mais de 300 mil vidas, com sinistralidade superior a 85%. Então, elas vão entrar, por outro lado, com um nível de sinistralidade mais alto, e nós vamos implementar o mesmo processo. Então, essa é a beleza do nosso trabalho. A Pivida continua com a sua disciplina enorme, mantendo a sinistralidade muito controlada. Os novos ativos que entram seguem um processo de adequação, e a gente vai trazendo para sinistralidades mais próximas à Pivida, dependendo da sua realidade, mas novas aquisições vão entrando, e esse é um fluxo que vem sendo implantado com muita disciplina, muito em linha com o que a gente planejou e a gente vem observando agora.
Obrigado, doutor Jorge, bem claro. Um abraço.
Nossa próxima pergunta é de Gustavo Tissel, Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta e pela oportunidade. São duas perguntas aqui do nosso lado. O primeiro é um pouco focando no Grosed e um pouco no cancelamento, né? É só para entender um pouco da migração, se no primeiro que, e acho que queria focar um pouco em abril, se é no Nordeste que está perdendo um pouco, está tendo maior cancelamento e o Grosed vindo das outras regiões, das adquiridas, como que está um pouco do fluxo, só para a gente entender um pouquinho do futuro, se pode fazer um pick-up no Nordeste ou alguma coisa nesse sentido. E a segunda pergunta é sobre a fusão com o GNDI. Se tem algum update que vocês podem estar falando sobre parcerias de curto prazo ou alguma coisa que vocês possam compartilhar nesse sentido, fazendo favor. Muito obrigado.
Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Olha, o primeiro TRI foi bem em linha com o que a empresa normalmente apresenta, geralmente as regiões onde a gente atua são um pouco mais mornos, e é natural que a pandemia ela gere um desaquecimento, várias empresas fecham as portas, não contratam, né? Durante esse período, né? Mas o que a gente tem observado, como eu falei antes, logo após a redução de casos, que a gente tem uma oportunidade de crescimento mais forte, como aconteceu no ano passado, o quarto TRI, que foi muito impactante, né? No primeiro TRI, agora especificamente, a gente teve a perda de um contrato grande. Na verdade, não foi a perda, a gente deixou que o contrato saísse, porque tinha uma sinistralidade muito alta, superior a 100%. Na verdade, essas vidas vão contribuir para um resultado melhor no nosso futuro, e a gente espera que esse contrato volte com precificação mais equilibrada, que foi para uma operadora que eu acho que vai ter dificuldade para manter a sinistralidade
dentro do esperado, né? Então, não, absolutamente nada é diferente do previsto e muito confiante em relação ao crescimento, não só varejo, mas corporativo, a partir do segundo trimestre, né? Eu vou deixar o Maurício responder sobre como é que andam as ações em relação à GNBI, tá bom? Maurício, por favor.
Ótimo. Gustavo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Após a aprovação pela GN, que aconteceu no final de março, a gente está aí no processo de protocolo CAD-ANS. CAD, a gente já fez o protocolo prévio e agora estamos próximos a fazer o protocolo final e aí sim contar todos os prazos e todas as interações e vamos ver o andamento. Né? Tem aqueles prazos regulamentares que podem ser abreviados ou não. Então, a gente vai acompanhar muito de perto. Então, essa ação agora já está feita, o protocolo pré-feito e aguardando o protocolo final. E, em paralelo, a gente está na fase final de contratação da consultoria que vai nos apoiar aí num clean team para começar a mapear todas as sinergias e todo o potencial que a gente pode ter de geração de valor nessa fusão, com todo o cuidado de protocolo antitrust, né, enquanto não tem aprovação do CAD, mas a gente deve aí, entre essa semana e semana que vem, estar fechando essa consultoria e começar os trabalhos com um time isolado num grupo de clean team. Então, esse é o andamento que a gente está agora e, à medida que a gente tiver evoluções, a gente vai comunicar a vocês.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela resposta.
Nossa próxima pergunta é de Gustavo Niele, Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, Dr. Jorge, Maurício, Naus. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são dois pontos rápidos aqui do meu lado. Eu primeiro queria perguntar a respeito do componente de internações COVID aí na sinistralidade de vocês, né? Acho que ficou bem claro o impacto do aumento do número de internações no resultado, mas eu queria saber também se faz sentido assumir que houve alguma mudança na dinâmica de custo por internação COVID no setor, né? Ou se eu puder fazer a pergunta de outra forma, as diárias de COVID, elas hoje custam mais para o setor do que elas custavam no início da pandemia? Se vocês puderem comentar um pouquinho a respeito disso, acho que seria interessante. E minha segunda pergunta é um pouco em relação à despesa de vendas, né? Acho que foi nos highlights do trimestre na nossa visão, um ponto que chamou a atenção. Acho que a dinâmica resiliente de PDD é algo que a gente já tem visto nos últimos trimestres, mas vocês também fazem um comentário em relação ao impacto benigno das empresas adquiridas. Eu só queria saber se os M&As que ainda serão contabilmente plugados, aí falando principalmente de Promed, se eles também terão um impacto benigno aqui de diluição de despesa de venda. Se vocês puderem falar um pouco sobre a dinâmica de selling desses ativos que ainda serão incluídos no P&L, acho que seria interessante também. Obrigado, pessoal.
Oi, Gustavo, obrigado pela tua pergunta. Com relação a internações COVID, sim, essa, como a gente falava um pouco mais cedo, essa nova variante, não só ela atinge usuários pacientes mais jovens do que a primeira. Na primeira, eu visitando as UTIs, como fiz muito, semanalmente visitava todos, a gente via um perfil de pacientes de mais idade, pacientes com sobrepeso, né, jovens com sobrepeso ou com comorbidade. Já essa segunda onda, ela veio diferente. Além de atingir ainda com mais gravidade pacientes mais velhos, ela trouxe gravidade a pacientes mais jovens, mesmo alguns deles, infelizmente, sem comorbidade. Então, as internações são, sim, mais caras, a diária é mais cara e ela tem um tempo de permanência é maior. Por outro lado, a ótima notícia é que os resultados só melhoram. A gente consegue o coeficiente de mortalidade da doença só vem diminuindo com o passar do tempo, mesmo com o vírus com maior gravidade. Isso é reflexo do nosso maior conhecimento da doença, melhores abordagens da doença, né? Mas sim, ela traz mais impactos em custos, porque a permanência é mais alta e o custo da diária também um pouco mais alto. Com relação a despesas com vendas, eu vou deixar aqui o Maurício responder, mas de uma maneira geral, em Belo Horizonte, a gente ainda não tomou a decisão de qual, de maneira geral, de qual modelo comercial a gente vai utilizar. Por outro lado, a gente já mapeou toda a possibilidade de cross-sell. Várias empresas que são nossos clientes têm vidas lá, que poderá ser uma virada de chave com um custo comercial bem mais baixo, pode nos beneficiar muito nesse sentido, até porque a gente atende praticamente todas as grandes varejistas do Brasil, grandes indústrias, tem presença em vários estados, né? Mas eu vou passar aqui para o Maurício para ele falar um pouco mais sobre a dinâmica de conversas, tá?
Bem, Gustavo, falando um pouco da dinâmica do trimestre primeiro, a gente viu essa queda de inadimplência, né, resultando no PDD, na despesa de venda, essa matônica que a gente vê acontecendo, né, no nível de prioridade que o plano de saúde acaba tendo na vida das pessoas frente à pandemia, e acredito que isso não é temporal, isso vai acabar se permeando aí por algumas gerações com essa memória dessa pandemia. Então, a gente acredita que na lista de prioridade de pagamento das pessoas, o plano de saúde vai estar sempre ali no topo da lista. E considerando depois as pessoas que hoje não têm acesso a um plano privado, com a retomada da economia, com o aumento da renda, mais pessoas vão ter isso como uma lista de prioridades, né, para o futuro, podendo ter um plano privado, o que no nosso modelo de negócio, de oferecer um plano acessível, também acaba sendo alinhado com o nosso objetivo estratégico. O segundo ponto também foi o diferimento que a gente falou, né, o diferimento em cima do maior prazo de despesa de vendas, comissões, em cima do maior prazo dos contratos, o que é uma notícia boa contabilmente, com resultado, mas também de negócio, mostrando que nossos clientes, na média, estão permanecendo mais tempo do que a gente, com a gente do que no passado. Então, tem uma notícia no resultado, mas também como retenção para o futuro. E falando de M&A, faz parte do nosso plano de integração, ter a diluição do custo de venda, a abordagem, a estratégia comercial de Belo Horizonte está aí sendo definida, né, na região da grande BH, com a entrada na Promed. Essa é a grande integração que a gente tem para fazer pela frente, mas o histórico tem mostrado que a gente tem conseguido trazer adquiridos diluindo esse custo de venda, o que faz que o custo de venda consolidado acabe caindo, e vamos monitorar esse indicador aí para os próximos trimestres.
Joia, Dr. Jorge, Maurício, muito obrigado pelas respostas.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jorge para as últimas considerações. Sr. Jorge, prossiga com suas últimas considerações.
Agradecer a todos que participaram do call, por compartilhar esse trimestre tão intenso em nossas vidas, e finalizo aqui reforçando para o nosso usuário nosso compromisso maior de vida e de existir com cuidado ao nosso usuário, nosso compromisso sem medir esforços para que a gente consiga encontrar soluções juntos e atender a nossa missão de cuidar dos pacientes, em especial daqueles que passaram e passam por essa doença, o Covid. Agradecer muito ao nosso colaborador, conselho de administração também, por estarmos juntos nessa batalha incansável, incansável, dia e noite, para que a gente junto possa cumprir a nossa missão. Agradecer aos parceiros e investidores por acreditarem no nosso negócio. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição de todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Bevida está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.